Agora são 10 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e CBN Cascavel. Um princípio de incêndio em um CMEI de Sarandi mobilizou o Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém se feriu. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, muito bom dia.
Olá, bom dia também a todos os nossos ouvintes. Olha, esse princípio de incêndio no CMEI Padre Reginaldo de Lima, de Sarandi, acabou mobilizando realmente o Corpo de Bombeiros, apesar de se tratar de um fogo de pequenas proporções. Isso foi na tarde desta quinta-feira e, de acordo com a corporação, o fogo teria começado depois de uma tentativa de exterminar um enxame de abelhas ou de marimbondos. Não se identificou bem ali ainda na parte de fora dessa instituição, desse CMEI. E o tenente André Bueno, que atendeu essa ocorrência, tenente do Corpo de Bombeiros, disse que, apesar do incêndio ter sido muito breve e das pequenas proporções, essa situação acabou mobilizando muita gente, principalmente os pais das crianças, que tomaram um susto enorme. Foi uma grande correria ali na frente desse Centro Municipal de Educação Infantil de Sarandi, mas ninguém ficou ferido. Na escola, são cerca de 150 crianças. Elas foram liberadas após esse susto que aconteceu na tarde de ontem. E agora, tudo voltou ao normal, né? Mas é claro, a preocupação dos pais é completamente compreensível, né? Um pequeno foco ali de fogo, por sorte, não se espalhou e acabou causando esse tumulto na cidade de Sarandi ontem à tarde.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Um homem que esfaqueou e matou um cliente de um bar na capital paranaense virou réu por homicídio. O Ministério Público fez denúncia com agravantes. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. João Guilherme Pacheco Flores, de 27 anos, flagrado por câmeras de segurança, esfaqueando clientes e matando um deles em um bar de Curitiba, no dia 22 de julho, se tornou réu em um processo por homicídio e 3 tentativas de homicídio. A denúncia oferecida pelo Ministério Público e aceita pela Justiça prevê que todos os crimes cometidos por ele são triplamente qualificados, com agravantes de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. A prisão preventiva do homem foi mantida e foram solicitados os comprovantes de tratamento psiquiátrico e psicológico do acusado. O delegado que investigou o caso, José Vitor Pinhão, disse que o crime pode ter sido premeditado.
Ele alegou no seu interrogatório que ele teve um surto e não se lembrava de nada, né? A questão tinha uma linha de investigação, de uma premeditação dele. Em um determinado momento, um dos garçons notou que ele havia, na mochila havia umas facas ali. E nesse momento ele percebeu que um número grande de facas ali, foram 6 no total das apreendidas, e quando ele ia comunicar à chefia sobre esse fato, ele está de posse de umas facas, João Guilherme, ele sacou de uma delas e começou a desferir golpes contra a mesa contrária.
Imagens do circuito de segurança do bar flagraram o suspeito antes do ataque. Ele fuma um cigarro e expõe as facas na mesa. O garçom que viu a situação conversou com ele e saiu em seguida para tentar avisar a gerência. Mas menos de um minuto depois, João Guilherme se levantou e desferiu as facadas contra os clientes que estavam próximos dele. O empresário Mauri José Gluz, de 49 anos, morreu no local e outras 3 pessoas acabaram feridas, mas foram atendidas e liberadas na sequência. A CBN Curitiba continua tentando contato com o advogado do acusado, Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Uma pesquisa aponta que gestores de escolas municipais não querem a instalação de detectores de metais. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Esse levantamento foi realizado pelo Observatório de Gestão Pública aqui de Londrina e apontou que a maior parte dos gestores das escolas considera a instalação de equipamentos desnecessária. A entidade enviou um formulário para 88 instituições de ensino aqui da cidade que atendem crianças de 4 a 11 anos. No total, 55 unidades responderam e a maioria dos gestores, 54%, afirmou que a escola não tem interesse nos equipamentos. 38% responderam que há interesse e 7% disseram que apenas se houver a contratação de funcionário para operar esse equipamento. Perguntado sobre as medidas que seriam mais efetivas para aumentar a segurança nas escolas, a maioria dos gestores apontou como prioridade a presença de um guarda armado e melhorias na infraestrutura dos prédios. De acordo com o observatório que fez a pesquisa, eles também ressaltaram que essa é a opinião da maior parte dos pais e dos alunos também. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Um jovem foi preso dirigindo uma moto com uma placa de papel e sem carteira de habilitação. Isso foi no município de Boa Vista da Aparecida. Isso fica também lá na região oeste do estado, próximo a Cascavel. A Franciele Tien da CBN Cascavel tem mais informações. História em Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Pois é, esse motociclista de 22 anos foi abordado pela polícia militar, como você disse, em Boa Vista da Aparecida, a 79 quilômetros de Cascavel, bem pertinho. Bom, e o motivo dessa abordagem foi por causa do barulho do escapamento da motocicleta. Os policiais, nesse momento, perceberam que a moto estava com a placa feita de papel. Essa placa, segundo a corporação, estava sobre uma de metal, mas que também estava com os dados apagados, porque essa placa não pertencia à moto. Além disso, outra irregularidade encontrada foi o fato do motociclista não ter a carteira de habilitação e também foi preso por adulterar identificadores do veículo e também acabou sendo levado para a carceragem aqui de Cascavel. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. Está aí então, jovem, sem carteira, com uma placa de papel, dirigindo moto lá em Boa Vista da Aparecida. Vamos aos Campos Gerais, porque no Agroleite, o governador Ratinho Júnior afirmou o seguinte, que a desestatização da Copel não vai impactar na fatura de energia. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Tailan, bom dia.
Essa declaração foi dada na tarde de ontem, em entrevista coletiva durante o Agroleite, evento do setor leiteiro que acontece em Castro, aqui na região dos Campos Gerais. De acordo com o governador Ratinho Júnior, o ajuste do custo da tarifa é de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Não muda nada. Conta de luz, se alguém falar que a Copel que aumenta ou abaixa a conta de luz, está mentindo para a população. Quem faz todo o ajuste, para cima ou para baixo, no custo da energia, é a ANEEL. É a Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília. Isso para o Brasil todo. Então, se alguém usar esse argumento, é uma fake news.
A Copel é a maior empresa do estado do Paraná e figura entre as maiores companhias elétricas do Brasil. O atendimento chega em cerca de 4,5 milhões de unidades consumidoras. O processo de venda das ações da empresa deve ser finalizado nesta sexta-feira. A reserva terminou em um aporte de 4,5 bilhões de reais e com a venda, o governo do estado deixa de ser o maior acionista da companhia. Deve ficar com participação entre 15% e 17% de capital social. Ratinho Júnior disse que o governo está satisfeito com essas negociações.
Muito satisfeito, foi um sucesso, né? Demonstrou aí a força e a importância que a Copel tem para o Brasil, não só para o Paraná. É importante a gente registrar que a gente está modernizando a Copel, acabando com as indicações políticas que atrasaram essa empresa, né? Nós estamos livrando ela de muitas indicações que muitas vezes não tinham aspecto técnico. Hoje, quem vai tocar a Copel a partir de agora, só pessoas que entendem de energia, não vai ser indicado ou afiliado do amigo ou do político. Isso acabou aqui no estado do Paraná, em especial com a nossa Copel, que é tão importante. E, acima de tudo, nós estamos modernizando a empresa. A Copel, ela já é uma grande empresa do Paraná. Nós queremos fazer ela ficar entre as três maiores do país, gerando emprego aqui no estado, crescendo, se desenvolvendo e ajudando, obviamente, a modernizar essa área de energia, que é muito importante, né? É tão necessária para o nosso desenvolvimento.
O governador destacou que o governo vai continuar tendo participação na empresa.
Vai continuar sendo do Estado, é importante registrar isso. O governo do Estado, a população, através do seu governo do Paraná, ainda continua sendo dono com o maior percentual da empresa. O que nós acabamos é com a indicação política. A teta política que existia por muitas décadas na Copel acabou.
Durante essa entrevista ontem, o governador Ratinho Júnior também falou sobre a manutenção do programa Energia Solidária, que fornece energia para cerca de 360 mil famílias de baixa renda aqui no estado.
Os programas sociais não mudam nada. O programa, por exemplo, Energia Solidária, que é o maior programa de energia gratuita para as pessoas de famílias humildes do Brasil, é nosso, é do Paraná. São 360 mil famílias que não pagam energia elétrica até 150 kWh. Quem faz esse programa social não é a Copel, é o governo do estado, através do nosso programa, onde nós bancamos. Então isso não muda nada para a população.
O valor recebido com a venda das ações da Copel deve ser aplicado em investimentos no estado. Apesar de não ser o acionista majoritário, o governo estadual terá direito à Golden Share, que é uma ação com poder de veto em decisões da companhia. Luciano.
Muito obrigado, Tailan Jaros, pelas suas informações. Então, promessa aí do governador, diz que não, a desestatização da Copel, que se encaminha para acontecer, não vai impactar na fatura de energia. Com essa informação, nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.